Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento onde nós adoramos a Deus por meio da pregação da palavra. E como já aconteceu aí nos últimos 3 domingos, nós estamos estudando o quê? O Bless, né? O livro Bless. Um livro muito legal, tive a oportunidade de ler. E a gente já teve 3 estudos aí nesse livro. E hoje a gente chega no 4º estudo e penúltimo estudo aí da nossa série de estudos. E qual foi o primeiro ponto aí do nosso estudo? Foi: busque primeiro em oração. Então, qual que deve ser o nosso objetivo, né, antes da gente tentar aí anunciar o Evangelho e obedecer a ordem do Senhor de anunciar o Evangelho? Orar por aqueles que estão ao nosso redor. E o livro, né, além dele ser chamado aí de Bless, ele tem aqui uma frase que ele fala: alcançando vizinhos e transformando o mundo. Então, esse é o objetivo aí do livro. Todo o livro ele vai trazer aqui algumas características, alguns pontos, para que a gente possa, para que nós possamos nos aperfeiçoar aí nesses pontos e na pregação do Evangelho, pensando naqueles que estão ao nosso redor. Sejam os nossos vizinhos de bairro, de cidade, ou sejam aqueles que trabalham conosco, o trabalho ou estuda com você, então a gente tem essa oportunidade. Então, primeiro a gente viu buscar primeiro em oração. Orar por aqueles que estão ao nosso redor. Como que eu posso orar por aquele vizinho do 242? Né? Nem sei se existe, se alguém tem um vizinho do 242. Mas como que eu posso servi-lo? Como que eu posso pregar o evangelho a ele? Ore. Ore ao Senhor, ore a Deus, para que Deus possa te mostrar como você pode abençoar esse vizinho com a pregação do evangelho. O segundo ponto foi o quê? Ler o outro com a escuta. Então a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa dar a oportunidade para que o outro fale, a gente escute, para que assim a gente tenha também a nossa oportunidade de falar e anunciar o evangelho para essa pessoa. Em terceiro lugar, a gente viu, na semana passada, encontrando o outro à mesa. Então, um momento de você ter um momento de café da manhã com a pessoa, ou sei lá, um jantar, um café da tarde, um almoço. Você pode ter a oportunidade de anunciar o evangelho também nesse contexto. De repente você pode convidar o seu vizinho para almoçar na sua casa. Talvez aquele vizinho não seja um vizinho tão legal, né? Aquele que acorda de você de manhã, no final de semana, com o som alto, ou com a furadeira. Então, às vezes, ele pode ser não ser aquele vizinho agradável. Mas Deus nos chama também a anunciar o evangelho a essas pessoas. E hoje, nós chegamos aí no quarto ponto, na quarta característica de como que nós podemos anunciar o evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. E hoje o nosso tema é servir como um privilégio. Então hoje nós vamos falar sobre serviço. Nós vamos falar como que nós possamos servir as pessoas, servir os nossos vizinhos, servir aqueles que estão conosco no nosso dia a dia. Como que eu posso ser útil na vida daquele que está ao meu redor? Como que eu posso servir um familiar, como que eu posso servir um amigo de trabalho, como que eu posso servir um amigo da faculdade? Então, hoje nós veremos aí um pouquinho sobre essa questão do serviço. Eu gostaria de, nesse momento, orar com os irmãos, para que assim, então, a gente entre aí em 2 textos. Nós veremos o Senhor Jesus servindo. Quem nunca viu o Senhor Jesus servindo, na Bíblia? Em todo momento a gente vê o Senhor Jesus servindo as pessoas. E ele servia só os ricos? Só os pobres? Não, ele servia a todos. Ele não fazia acepção de pessoas. Então vamos orar ao Senhor e pedir para que ele nos ajude nesse momento de pregação, para que a gente consiga entender aquilo que ele deseja para a minha e para a sua vida também. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Abençoe a nossa vida, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente possa aprender mais sobre o serviço, e de como que nós devemos imitar a Jesus, como ele fez aqui na terra, para que assim a gente consiga também fazer com as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em João capítulo 13. Nós vamos ler aí um texto muito conhecido. Com certeza você já deve ter ouvido falar aí dessa história. Uma história conhecida, alguns chamam de lava-pés. Então a gente vai ver o Senhor Jesus ali servindo os seus discípulos. E como eu falei, Jesus ele não servia só ricos, ele não servia só pobres, ele não servia só os seus amigos. Mas ele servia todas as classes, ele ele serviu mendigo, ele serviu paralítico, ele serviu pessoas enfermas no geral, ele serviu publicanos, né, pessoas ricas, ele serviu aos pobres. Então Jesus, ele andava com todos, né, e servia a todos. E João capítulo 13, dos versos de 1 a 11, a gente vai ler nesse primeiro momento, e depois a gente vai ler uma outra parte também desse capítulo. Mas vamos ler de 1 a 11, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, como eu disse, aqui, essa história, né, nesse texto, é um texto muito conhecido. E como eu falei, é um texto que é conhecido como lava-pés. O momento onde o Senhor Jesus, ele está ali na festa, né, próximo ali à festa da Páscoa, ele está reunido com os seus discípulos, eles vão naquele momento celebrar a ceia, e tem um certo momento ali onde Jesus, ele pega, para tudo, né, tira ali a sua roupa, pega uma toalha, coloca aqui no colo, pega a bacia com água e começa a fazer o quê? A lavar os pés dos discípulos. E aqui Jesus, então, ele estava prestes a ser crucificado. Nesse capítulo 13 aqui do Evangelho de João, estava a poucos dias da morte do Senhor Jesus. E ele, então, não queria passar daquele momento sem demonstrar o seu último gesto ali de amor e de serviço aos seus discípulos. E Jesus, ele seria, há pouco tempo ali daquele momento, condenado à morte. Ele seria preso, ele seria julgado, ele seria interrogado pelas autoridades romanas. Jesus, ele sabia da sua posição de poder. Apesar dele ter sido crucificado ali depois daquele momento, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Deus, que ele era igual ao Pai. E mesmo assim, mesmo sabendo da sua autoridade, mesmo sabendo da sua grandeza, e o livro de Colossenses, né, o apóstolo Paulo traz bastante isso, no capítulo 1, onde ele fala que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, toda autoridade, toda potestade, todos os principados, tudo está debaixo do Senhor Jesus. A gente vê em Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 a 11, Jesus, né, a famosa, que é chamada de kenosis, que é o esvaziamento do Senhor Jesus, onde ele é revestido de glória, um Deus poderoso, um Deus glorioso, e ele se esvazia da sua glória, se torna um homem semelhante a mim, semelhante a você, e ele vive como humano aqui nessa terra. Ele se humilha, ele é humilde e submisso ao Pai. Mas ele ainda, apesar de ele ser humilde e submisso ao Pai, ele era alguém poderoso. Ele era o próprio Deus, ele era o Pai. O próprio Evangelho de João traz essa característica sobre Jesus, de que ele era o Deus, de que ele é poderoso, de que ele é uma divindade. E em vários versículos ele vai falar, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Né? Então ele se coloca como Deus e como o Criador de todas as coisas, e ao longo das Escrituras a gente vê que isso é uma verdade. Não era uma mentira de Jesus, mas era uma realidade. Ele de fato tinha autoridade, ele de fato tinha poder. E apesar de tudo isso, o que, que ele fez? Ele serviu. Ele foi um homem que serviu as pessoas. E naquele momento, então, ele chega e fala, ó, eu agora vou mostrar para vocês como vocês devem fazer daqui para frente. E mais uma vez, então, ele se humilha. Ele se humilha e ali, então, ele pega aquela toalha, ele pega aquela bacia e começa, então, a lavar os pés dos discípulos. E ao longo das Escrituras, no Novo Testamento principalmente, a gente vai ver que, como eu falei no início, o Senhor Jesus ele é o maior exemplo de uma pessoa que serviu. Ele sempre estava servindo, ele sempre estava andando. Né? Se você olhar o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus ele vai indo para todos os lugares. Depois disso, fez tal coisa. E depois, depois disso, então todo momento ele está em atividade, ele está servindo as pessoas. E Marcos 10, 45 diz que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para servir as pessoas. Ele não veio para ser servido, E é muito importante a gente entender aqui o que está acontecendo nesse momento. A gente chegou num ponto aqui do texto, né, de João, onde Jesus está fazendo algo que talvez para você, na sua mente, seja algo normal. Não sei se você costuma lavar os pés das pessoas que chegam na sua casa. Eu acho que não, né? Eu nunca fiz isso. Será que eu devo fazer, Paulinho? Então a gente vê que Jesus, ele faz algo aqui impressionante para nós. Impressionante ainda mais na cultura da época. Porque era muito normal, antigamente, nos tempos de Jesus, as pessoas terem escravos em casa ou pessoas que trabalhavam ali para ela. E quando uma pessoa chegava como visita, então vamos supor que o Arthur me convidou lá naquela época, lá atrás, o Arthur me convidou para ir almoçar na casa dele. E aí eu chegava na casa do Arthur e aí tinha alguém lá que ia me receber e lavar os meus pés. Porque antigamente não tinha os tênis que a gente tem hoje, o sapato aí que você tem, bem bonito aí, da Nike, da Adidas ou qualquer outra marca aí. Não tinha isso. Era muito comum sandálias. Então, também lá na cultura lá de Israel, tem muita poeira, tem muita terra. Não sei se você teve a oportunidade de ir para lá também, a Claudinha está aí, ó. Ela já teve esse privilégio, né? Se Deus quiser um dia terei esse privilégio também. Mas você vê que lá tem muito barro, né? Tem muita terra, muita areia, então os pés, usando o sandália, então imagina você caminhando, usando sandálias no meio da terra, imagina como ficava o seu pé no final do dia. Eu lembro que quando eu era criança, eu empinava muito pipa. Eu gostava muito de empinar pipa. E aí eu saía de casa 8 horas da manhã, às vezes eu tomava nem café, saía com a lata de linha assim no braço, com pipa na mão, de chinelo. Voltava 5 horas da tarde, nem almoçava nada, minha mãe nem sabia onde eu estava. Chegava em casa como? De chinelo. Os pés tudo preto, de graxa, de barro. Então, todo sujo. Então, Jesus, ele faz um algo maravilhoso, que é algo impressionante para aquela época. João diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, João Batista, né, fala que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Então, isso era um serviço humilhante naquela época. Não era algo comum. Então Jesus aqui nesse gesto, não só amável, mas um gesto exemplar, ele deixa a sua coroa de rei de lado, ele deixa a sua autoridade de lado e ele coloca um avental de serviço. Ele fala agora, Atenção, discípulos, né? Pedro, João, Tiago, todos os outros discípulos, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o que é ser servo, o que é servir. Então ele deixa tudo de lado, toda a sua autoridade, toda a sua glória, e passa ali então a servir as pessoas. Ele passa a servir alguém ali, não, os discípulos, né, limpando, lavando aqueles pés sujos, né, de ter andado depois, não sei, de repente, um dia todo. Então Jesus ele serve ali aqueles discípulos. Então Jesus ele viveu nesses tempos. Ele viveu nos tempos onde as pessoas davam muito valor à reputação. Davam valor ali à sua dignidade. E esse ato de Jesus, com certeza, não daria a ele uma pontuação a mais sobre a sua dignidade, sobre a sua reputação. Pelo contrário, o que ia acontecer? Ia diminuir a sua reputação. E quanto maior sua reputação de honra, na época lá de Jesus, mais prestígio você tinha diante das pessoas. Quanto mais conhecido hoje uma pessoa é, famosa aí no mundo da internet, no mundo artístico, futebolístico, quanto mais ela é conhecida, mais privilégios ela tem, não é? Ela vai no restaurante, come de graça, ela ganha roupas de graça lá no arroba, né? Então faz o storyzinho lá, já ganha tudo de graça, então tem os privilégios. Nos tempos de Jesus era assim também. Quanto maior honra você tinha, mais privilégio você tinha. E Jesus, ele deixa tudo isso de lado. Ele não está preocupado com dignidade, no sentido do que as pessoas iam pensar daquele gesto que ele estava fazendo. Ele não estava preocupado com a reputação dele. Não, ele está preocupado com o quê? Ensinar os discípulos o que é o serviço. Como que eles deveriam servir. E é por isso que Pedro, ele fica espantado quando Jesus, não sei se ele foi o primeiro, se ele foi o segundo, né, dos doze, se ele foi o oitavo, mas chega um momento onde Jesus vai ali falar com ele, né, e no versículo 8, isso, Jesus fala, ó, chegou a vez de Pedro, e aí Pedro fala, ó, não, Senhor, não, 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 você nunca vai lavar os meus pés. Que isso? Que absurdo é esse? O Senhor querendo lavar os meus pés? Meus pés aqui todos sujos de barro, algo que deve ser feito por alguém que é um escravo, que é um servo. Não, o Senhor não pode fazer isso. Ele fica indignado com aquilo. E aí, é de se imaginar, e a gente tem que compreender aqui o que Pedro está sentindo, né? O que ele está falando. Imagina, vamos pegar um exemplo atual, vamos ver aqui, ó, Roseli. Me ajuda aí, Roseli, eu vou precisar de sua ajuda agora. Eu preciso que você me fale o nome de alguém muito famoso, seja internacional ou seja brasileiro. É, pode ser futebol, artista, ator. Jennifer Lopes. Quem conhece a Jennifer Lopes, levanta a mão. A maioria. Ela canta. É uma cantora americana. Ela é dos Estados Unidos? É. Americana. Eu gostava da Jennifer Lopes. Hoje em dia eu não escuto muito, não. É, e aí ela é atriz também, verdade. Ela, inclusive ela fez um filme bem legal que a gente assistiu esse dia, esses tempos aí, que é A Mãe. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, é muito legal. Jennifer Lopes. Imagina que a Roseli é amiga da Jennifer Lopes. Agora. Parceria, lado a lado, né? E aí a Jennifer Lopes chegou agora na casa da Roseli. A Roseli convidou ela para o jantar, né? A Roseli preparou lá todo o jantar. E aí de repente a Roseli dá um vacilo, né? Vai lá fazer a comida na cozinha. E a Jennifer Lopes começa, pega o quê? Lá no banheiro da Roseli, pega a buchinha, pega o veja e começa a esfregar a privada da Roseli. Começa a esfregar tudo. E a Roseli vai olhar aqui, olhar e vai pensar o quê? Que isso? O que você está fazendo? Isso é um absurdo. Jennifer Lopes limpando a minha privada? Não. Não pode isso. Então é mais ou menos isso o que está acontecendo aqui. Jesus, alguém que tem um respeito, que tem autoridade sobre os seus discípulos, e os discípulos então estão lá, o Jesus está lavando os pés daquele homem. Algo constrangedor para Jesus, na teoria. Mas na prática, o que ele queria era ensinar os seus discípulos. Ensinar não só os discípulos, mas ensinar a nós também. Nós devemos deixar as nossas coroas de lado e colocar um avental de serviço. servir os nossos vizinhos, servir a pessoa que está morando ao nosso redor, do nosso lado, as pessoas que convivem conosco. Pedro, ele não entendeu o que Jesus estava fazendo ali naquele momento. Para ele era algo inacreditável, algo inviável. Mas Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia também que depois daquele momento de ceia, ele seria preso, ele seria crucificado e morto. E ele sabia que depois disso, depois de ele ter tirado aquele avental de serviço, ele ia vestir uma coroa. E era uma coroa de espinhos, uma coroa de humilhação. E ele seria morto na cruz pelas autoridades. E esse ato de Jesus não foi um ato apenas amável, mas ele queria promover um certo movimento. Ele queria, a partir daquele momento, falar: ó, Pedro, está vendo o que eu fiz aqui agora? É para você agora fazer também. Sirva o outro. Lave os pés de outro. No sentido de serviço, no sentido de doar tempo, doar vida, doar financeiramente, se for necessário. Jesus, ele queria que seus discípulos imitassem esse gesto. Jesus queria que os seus discípulos repetisse aquilo que ele estava fazendo por eles. E agora a gente vai ler uma segunda parte do texto, João capítulo 13, dos versos 12 até o 17. Vamos ler dos versos 12 até o verso 17. Que diz assim a palavra de Deus: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou, Jesus está falando. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então aqui Jesus, ele explica o seu ato. Ele está falando: ó, vocês não estão falando que eu sou mestre? Vocês não estão falando que eu sou Senhor? E vocês têm razão. Eu sou mestre, eu sou Senhor. E agora, já que vocês me chamam de mestre e vocês me chamam de Senhor, agora o que vocês têm que fazer? Repetir o que eu acabei de fazer. Agora vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Lave os pés uns dos outros. Ou seja, sirva uns aos outros. Então Jesus está mostrando que não é apenas um gesto: ah, beleza, eu estou lavando seus pés aqui, fica por isso mesmo. Não. Agora você vai lá e lava os pés de outra pessoa. Então Jesus, aqui a gente vê um exemplo clássico e claro do Senhor Jesus servindo. Do Senhor Jesus ali doando o seu tempo, deixando a sua honra, a sua dignidade ali até por um breve e pouco tempo ali, mas colocando ali um avental de serviço. Então o autor do livro, ele traz isso. No livro que eu estou falando agora, o nosso Blaise, tá? Ele fala que Jesus, ele faz essa figura de linguagem, né? Ele fala que Jesus, ele tira uma coroa de honra, uma coroa de glória, e ele coloca um avental de serviço, porque agora ele quer servir as pessoas. E como nós falamos já aqui duas vezes ou mais, Jesus, ele serve em vários momentos das Escrituras. E aí a gente vai ver um outro exemplo de Jesus servindo uma outra pessoa, agora uma pessoa em específico. A gente viu ele servindo aqui os discípulos, né? Ele ali pegando a sua toalha, pegando ali uma bacia com água, lavando os pés dos discípulos. Ele agora, então, ele vai servir uma pessoa em específico. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Marcos 7, de 31 a 37. Talvez essa não seja uma história tão conhecida quanto a primeira que nós lemos, mas ela é tão impressionante quanto a primeira. Marcos 7, 31 a 37 nos diz assim: De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Versículo 36. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. E aqui então a gente vê algo maravilhoso acontecendo. E aqui a gente vê um milagre. Então Jesus, ele realizava muitos milagres. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele começou ali a fazer alguns milagres, alguns sinais. Se a gente pensar no Evangelho de João, por exemplo, ele começa ali transformando a água em vinho, depois ele cura um filho do oficial, depois ele cura um paralítico, depois ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas. Então ele começa a realizar vários milagres e vários sinais no meio do povo, no meio da multidão. E aquilo já estava deixando ele famoso pelos lugares onde ele passava. Então Jesus, ele chega nessa região aqui, que a gente viu no versículo 31, né, de Tiro ali, Sidom, ele vai, passa ali para o mar da Galileia, naquela região de Decápolis. Decápolis era um lugar onde tinha umas 10 cidades, né, por isso Deca. Então eram várias 10 cidades ali que estavam naquela região. Então Jesus, ele chega naquele momento e algumas pessoas levam um homem até ele. A gente não sabe se essas pessoas que levaram esse homem, se eram familiares, se eram apenas amigos, ou pessoas que viram, né, o sofrimento daquele homem e falaram: tem um homem aí que ele cura, que ele realiza grandes milagres, grandes sinais. Eu acho que ele pode resolver esse seu problema aí de surdez. Será que ele ouviu isso? Acho que não, né? Então, ele tinha problema de surdez, de audição, e ele tinha problema de fala. Ele não conseguia falar muito bem. E aqui nesses versos, nós vemos Jesus servindo um homem surdo. Um homem surdo e um homem mudo, né? Ele tinha dificuldades também na sua fala. Algumas pessoas trouxeram aquele homem, né, achando que Jesus poderia curá-lo. E o autor do livro, do nosso livro aqui, Bless, ele traz três lições específicas de como Jesus serviu esse homem aqui agora, e como que eu e você, nós podemos também servir ao longo das nossas vidas, e no nosso dia a dia, no nosso contexto aí de vida. Em primeiro lugar, proximidade. Jesus, ele teve proximidade com esse homem. Observe no verso 31, do capítulo 7, que diz: De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Né? Então Jesus saiu de um lugar, foi para o outro, atravessou o mar ali, chegou naquela região de Decápolis, onde tinham várias cidades. Então Jesus, ele vai para aquele lugar. E ele vai para os lugares não sem objetivo. Ninguém sai de casa, né, em sã consciência e sai sem destino nenhum. Você não sai da sua casa: vou andar aí, vou até onde eu fui. Jesus não faz isso. Ele tinha objetivos na sua vida. E ele falou, ele sabia que ele tinha que chegar, sair de um lugar e ir para o outro. E é interessante que quando você pega no mapa, né, antigo lá dos tempos de Jesus, a gente vê que essa distância aí de Tiro, né, Tiro e Sidom ali, até o Mar da Galiléia, foi para aquela região de Decápolis, dá mais ou menos 129 quilômetros. É quilômetro pra caramba, hein? Bastante, hein? Então Jesus, ele sai de um lugar e vai para o outro. Com o objetivo de quê? De se aproximar daquele homem. Ele tira ali, ele não tinha o seu tempo apenas para ele, mas ele usava do seu tempo para servir as pessoas. E ele sabia que indo para aquele lugar, ele poderia encontrar pessoas enfermas, pessoas com dificuldades. E Jesus, então, o que, que ele faz? Ele chega naquele lugar, as pessoas levam aquele homem surdo até ele cura aquele homem, ele faz o quê? Ele tira ele à parte. Tanta gente seguindo Jesus, tanta gente gritando, querendo um milagre, o que Jesus faz? Ó, traz ele aqui, vamos sair da multidão, vamos separar aqui, quero a parte, quero lidar com essa situação de forma secreta, vamos dizer assim. Então Jesus, ele serve ali, não aparentemente à vista de toda a multidão. E a gente pode pensar para nós, porque muitas vezes, eu e você, nós poderemos querer servir só quando a gente é visto. Não pode acontecer isso, às vezes? Fala, não, ó, Sandra, faz isso aqui, ó, você pode servir aqui nessa... Ah, não, que isso, Léo? Ninguém vai ver o que eu estou fazendo? Como é que eu vou servir dessa parte aqui? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Então eu não quero fazer isso, quero fazer algo que eu vou ser visto. Jesus, ele não faz isso. Ele não serve só quando é para serviço, para ser visto, na verdade. Mas ele serve para serviço. Né? E é interessante que essa frase eu nunca esqueço. Eu estava comentando ontem em casa, que uma vez a gente estava fazendo um curso de homens crescendo lá na AB Saúde, e o Reinaldo, ele deu uma aula sobre dons. E aí ele falou uma frase, que eu não sei se é dele ou se ele pegou em outro lugar, não sei. Eu sei que é uma frase muito legal que eu gosto de sempre lembrar, que é sobre serviço. E ele fala, né, que dom, ele é para serviço e não para ser visto. Então, algo interessante. Jesus, ele não tinha os seus dons, ele não tinha as suas capacidades para ser visto. Mas ele tinha tudo isso para serviço, para servir as pessoas. E isso deve ser para nós também. Não adianta a gente querer aparecer, querer servir só quando as coisas, só quando todo mundo vai ver. Quando a plateia está vendo. Mas nós temos que servir também quando ninguém está vendo. Sabe quando você está lá na sua casa, tem aquela louça gigante, aquela montanha de roupa, né, que precisa ser lavada, ou alguém que está precisando de uma ajuda e que ninguém está vendo que você vai ajudar aquela pessoa, a gente pode servir essas pessoas. Quantas pessoas que não passam ao nosso lado, que ninguém está vendo, mas que você está vendo, que a gente poderia servir. Então a gente precisa pensar bastante nisso. Jesus, ele não serve só em momentos grandes para aparecer, mas ele serve porque ele ama servir. Ele ama as pessoas. Ele não ama a fama, ele não ama o aparecimento, mas ele ama vidas, ele ama almas. Então algumas pessoas chegaram com esse homem que era surdo, que tinha dificuldade de falar, que tinha dificuldade de ouvir. E Jesus, então, ele cura esse homem. Jesus, ele se aproxima desse homem a fim de servi-lo, a fim de ser bênção na vida dele. Então, Deus, eu peguei uma frase aqui do livro, né, que eu achei legal, que ele fala, Deus ou o enviou para as pessoas que você deve servir, ou ele vai enviar você para as pessoas que você deve servir. Ou seja, ou as pessoas podem chegar até você, e você tem que servir essas pessoas, ou você vai ter que ir até as pessoas e servir essas pessoas. Então, resumindo, a gente tem que servir. Seja os que vêm, seja os que a gente precisa ir atrás, que às vezes acontece. Às vezes alguém está precisando de alguma coisa, precisando ser servido, e ninguém está vendo, só você. E você vai fazer o quê? Você vai deixar passar? Ou você vai servir? Como que nós vamos reagir diante dessa situação? Então é certo que as pessoas a quem você deve servir, elas estarão à sua proximidade. Pensa aí, quem que você pode servir hoje à noite já, ou amanhã, na segunda-feira, quando você acordar? Seja um vizinho, né, seja um familiar. Naquele papelzinho que vocês pegaram, né, não sei se todos anotaram ali os vizinhos, olhe naqueles 8 nomes, quem que você pode servir amanhã? Qual que está mais, não mais fácil, mas só que você vai olhar e vai falar, ó, amanhã eu vou pegar esse nome aqui, vou ligar, eu vou, sei lá, fazer uma visita, vou fazer uma oração por ele, ó, vou orar por ele e vou falar, ó, orei por você. Como que você pode fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Quem está no seu caminho, na sua rotina, no seu dia a dia? Quais são as pessoas que você vê todos os dias, que você passa por todos os dias, Talvez o porteiro do seu prédio, para quem mora em condomínio. Às vezes você passa pelo porteiro, você não sabe nem o nome, né? Não dá nem um boa noite, não dá nem um bom dia, uma boa tarde. Talvez ele seja uma pessoa que esteja precisando de uma mensagem, de uma oração. Como que nós possamos pegar e falar, vou parar aqui um minuto, cinco minutos, para servir essa pessoa. Pense nisso. Então Jesus, ele tinha proximidade com as pessoas. E nós devemos também ter proximidade com as pessoas. Em segundo lugar, Jesus, ele serve pessoalmente. Ele serve de forma individual também as pessoas. Olha só no verso 33. No verso 33 diz, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então Jesus, além de ele ter proximidade com esse surdo, ele o serviu pessoalmente. Como eu falei, ele falou, ó, vem cá, vamos aqui no canto que eu vou fazer algo para você. Eu vou te servir. E aí Jesus faz o quê? Cura aquele homem. Ele volta a ouvir, ele volta a falar naquele mesmo momento. Então nesse verso a gente vê que Jesus chamou ele de canto e serviu a eles. E é interessante que quando a gente vê alguém chamando alguém de, ou uma outra pessoa de canto, não é algo bom, né? Eu lembro da minha época de criança. Minha mãe chegava, Léo, vem aqui. Vem cá, vem. Trazia pro canto. Não era nada bom. Ou era um puxão de orelha, minha irmã tá rindo ali, ó. Ou era um puxão de orelha, ou era um beliscão, né? Disciplina. Às vezes não era algo bom, mas aqui, no nosso texto que nós estamos lendo, é algo maravilhoso. É algo fantástico. Jesus, então, ele chama essa pessoa pro individual e realiza, então, aquela cura. Quem que nós possamos também chamar no individual, orar, de repente, ler um texto da Bíblia? A gente precisa servir as pessoas pessoalmente, ter essa proximidade. E quando a gente fala de proximidade, às vezes a gente pode pensar que é difícil, né, a gente se aproximar das pessoas, e às vezes é difícil. Tem gente que é difícil. A gente chegar, a conversar, às vezes não rola, né, a conversa, não anda. Mas faz parte. E o autor do livro, ele traz algo muito interessante que, para mim, sempre foi uma realidade. Para mim e para a Jade também, que a gente já conversou bastante sobre isso. Que é o quê? Ele fala que o futebol e a fé unem as pessoas. E é verdade isso. Porque, repara bem, se você tiver uma camisa de time aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, você sai na rua. Sai na rua com a camisa do Corinthians. De repente, do nada, um cara que... E aí, Corinthians? Tranquilo? É hoje, hein? Hoje é nós, vamos ganhar, não sei o quê. Ou você... Não é um, às vezes não é um corintiano. Ele fala, e aí, Corinthians? Tá ruim lá, hein, Corinthians? Não sei o quê. Então, direto, quando eu gosto muito de camisa de futebol. Eu sempre tô andando de camisa de futebol. Aí eu tô andando com a Jade, às vezes, na rua. Aí acontece, e aí, Tricolor? É hoje, hein? Hoje é nós lá no Morumbi, não sei o quê. Então, às vezes o futebol ele une mesmo. E aí ele conta uma história no livro muito legal, que tinha um rapaz e tinha um amigo, e ele queria evangelizar esse amigo. Só que ele chamava para ler a Bíblia, mas esse rapaz não aceitava. E aí eles tinham um grupo, né, onde eles se reuniam para ler a Bíblia e para orar, que era num lugar, acho que era um bar, se não me engano, até, que se reuniam para assistir o futebol europeu. Então é um livro, se eu não me engano, são americanos os autores do livro? São americanos, né? Eles se reuniam para assistir o futebol europeu e também para ler a Bíblia, para orar. E aí, esse rapaz que não aceitava participar dos encontros e tal, ele falou, esse homem que gostaria de evangelizar, falou, ó, a gente tem um grupo onde a gente assiste futebol, e depois a gente lê a Bíblia, e ele aceitou. Aí ele falou, ah, vamos lá, quero ver lá o futebol também, gosto também, então vamos assistir e tal. Ele aceitou o convite, participou lá do estudo e tal, e aí ele começou então a participar do grupo, a ler, a querer saber mais sobre Jesus. Não tem o final da história, se ele aceitou a Cristo, se ele foi convertido ou não, mas ele traz isso como algo que une. O futebol ele une também as pessoas. E não só o futebol, outras coisas. O que você pode pensar aí que você gosta, um hobby, um esporte, seja, sei lá, um vôlei, a Débora está ali, ó, rugby. Não pode nem falar que já é perigoso, né? Então ela tem... Quais são os seus... O que você gosta, que pode fazer com que você se une às pessoas, aos seus vizinhos. Pense, são estratégias que a gente pode tomar, a gente pode usar, para que a gente consiga servir essas pessoas. Com a pregação do Evangelho, com uma oração. Como que a gente pode fazer isso? Jesus era uma pessoa que gostava de pessoas. Você gosta de pessoas? Às vezes a gente não... Não, quero ficar sozinho aqui, passar meu dia sozinho, quero ter compromisso com ninguém, de ter uma conversa profunda, de ter que orar por alguém. Não, Jesus ele não tinha isso, ele gostava de estar com pessoas. Direto, ele era visto conversando com alguém, seja com mulheres que eram discriminadas nos tempos de Jesus, no exemplo da mulher samaritana. Jesus ele está todo o tempo conversando com as pessoas. E Jesus, então, ele nos chama também a amar pessoas. Então, primeiro, nós temos que ter proximidade com as pessoas, nós temos que servir as pessoas de forma pessoal, e por último, a gente pode servir essas pessoas de forma poderosamente. E Jesus, ele serviu esse homem de forma poderosa. Versículo 37, ele diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Então Jesus ele agiu de forma poderosa. Como que ele agiu de forma poderosa? Ele curou aquele homem. Ele curou aquele homem naquela necessidade que ele tinha. Ele não ouvia, não falava, não sei se de nascença, se de repente ao longo da sua vida ele passou a ter esse tipo de problema. O fato é que Jesus curou esse homem de forma poderosa, realizando ali um milagre na vida daquele homem. Aquele homem ele foi curado, ele voltou a falar, voltou a ouvir. E Jesus falou, não fala para ninguém. Não sai espalhando para ninguém. O que o texto fala? Saíram falando para todo mundo e Jesus foi ficando cada vez mais famoso. Eu não sei se o texto não fala exatamente, pelo que me parece, se o homem saiu falando para todo mundo, né? Mas imagina só, você ficou mudo, surdo por um tempão. Aí na hora que você consegue falar, alguém faz algo maravilhoso para você não pode falar? Que isso, Jesus? Então Jesus ele serve essas pessoas de forma poderosa. E eu e você, nós também podemos servir as pessoas de forma poderosa. Atos capítulo 1, versículo 8, a gente viu aqui, hoje, né? Não hoje, mas é hoje, que para quem acompanhou o culto lá na saúde, e para quem conhece aquela placa que tem na saúde, né, sereis minhas testemunhas, onde o Senhor Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então você tem um poder dentro de você. Não é por você, não é pela sua inteligência, como nós vimos, não é pela sua capacidade, mas é o Espírito que habita dentro de você. Esse é o Espírito que te dá poder de ser testemunha do Senhor Jesus, de fazer uma oração por alguém. Abre sua Bíblia em Tiago. Esse é o último texto que nós vamos ler hoje. Tiago capítulo 5, dos versos 13 ao 15. Tiago 5, de 13 a 15. Diz assim, ó. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tem poder em você? Não. Como eu falei, não por você, mas pelo Espírito. Uma oração é poderosa. A gente viu aqui agora. O Tiago está falando, se está alguém doente, ore para essas pessoas. Chama os presbíteros da igreja, não só os presbíteros, tá? Tem poder, todos nós temos. Poder no sentido espiritual, com o Espírito Santo atuando em nós. Então ore. Ore que a sua oração ela pode curar, se Deus quiser. Sua oração por um enfermo, para alguém que precisa de algo, né, um socorro, a sua oração ela pode curar, se assim Deus quiser curar. E eu queria finalizar esse nosso tempo trazendo algumas reflexões para nós. O que, que nós precisamos deixar de lado para poder servir? Jesus, ele serviu os discípulos. Jesus, ele serviu um homem surdo, como nós vimos. E como que eu e você podemos servir as pessoas que estão ao nosso redor? Como seria para você largar a sua coroa de honra, de glória, e colocar um avental de serviço? Na sua vizinhança, no seu apartamento, no condomínio, na sua rua, lá onde você mora, no seu trabalho. O que você precisa deixar de lado para abençoar alguém com o seu serviço? Quais são as suas coroas que você precisa tirar? Talvez o egoísmo, né? Só pensa em você mesmo, não quer lidar com pessoas, não quer se relacionar com pessoas, não quer ter o compromisso de caminhar com alguém no discipulado, numa conversa. Você só pensa em você mesmo, nos seus prazeres, nas suas vontades. Talvez a coroa da falta de amor. Talvez você não ame as pessoas como você deve amar. Talvez eu não ame as pessoas como eu devo amar. Jesus, quando ele falou sobre, quando ele foi perguntado, né, sobre qual era o maior mandamento, o que, que ele respondeu? O maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma. E o outro, semelhante a este, qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos o nosso próximo? Quem são os nossos próximos? As pessoas que estão ao nosso redor, na nossa vida. Talvez você precise tirar essa coroa da falta de amor e colocar o avental do serviço. Desinteresse pela vida das pessoas. Talvez o que te impede de colocar o avental do serviço seja a sua falta de tempo, entre aspas. Não tenho tempo. Trabalho demais. Preciso descansar. Talvez essa seja a coroa que você precisa tirar e falar: não, vou dedicar um tempo a alguém. Fazer a diferença na vida de alguém. Jesus, ele fazia muito disso. Quando, na história da mulher samaritana, quando eles estavam indo para uma região, Jesus falou: a gente precisa passar por Samaria. E os discípulos falam: não, Senhor, é perigoso, né? Tem que desviar o caminho aí, porque senão vai complicar, né? Os samaritanos gostam da gente, a gente não gosta deles. Vai dar guerra, vai dar confusão. Jesus faz o quê? Não. A gente precisa passar por aqui. Nós precisamos dedicar um tempo a uma pessoa. A uma pessoa. Uma pessoa que era discriminada na época. Uma mulher. A mulher samaritana. E Jesus então tem aquela conversa profunda com ela. Ela entende ali a sua condição diante do Senhor, de pecado. Ela se arrepende. O que ela faz? Anuncia as pessoas a Jesus Cristo. E muitas pessoas creram, se você ler no capítulo 4 de João. Jesus, ele dedicou tempo àquelas pessoas. E nós devemos também dedicar o nosso tempo para servir as pessoas. O que nós vamos fazer hoje para servir melhor quem está no nosso caminho? Qual que vai ser as nossas decisões a partir de agora? Como que eu vou reagir? Como que você vai reagir com as pessoas que vão aparecer na sua frente? E talvez você precisa começar isso dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então que nós possamos servir as pessoas assim como Cristo serviu as pessoas. Então, o nosso quarto aí e penúltimo ponto é servir as pessoas como um privilégio. Encare o serviço como um privilégio, porque de fato servir é um privilégio. Não é bom quando você faz o bem para uma pessoa? Não é gostoso quando você: nossa, eu orei para aquela pessoa, nossa, eu li um texto com ela, eu consegui explicar para ela o texto. Qual que é, não é uma sensação boa assim, que dá no coração? Não, é isso, é servir como um privilégio. A gente tem que ter isso como um privilégio nas nossas vidas, uma oportunidade rara. Então que nós possamos fazer isso nas nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esse tempo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelos exemplos claros do Senhor Jesus que nós vimos aqui de serviço. Perdoa, Senhor. Perdoa as vezes em que tivemos as oportunidades de servir, de doar tempo, de tirar as nossas coroas, colocar um avental de serviço, Pai. Nos perdoe e que nós possamos, a partir de hoje, Pai, servir melhor as pessoas. Nós possamos dedicar tempo, atenção, interesse, amor pelo nosso próximo, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que aparecem na nossa vida. Que o nosso serviço seja algo não para ser visto, mas que seja algo para que o seu amor, Pai, seja apresentado e visto nas nossas vidas. Deus, muito obrigado por esse privilégio de servir. Nós possamos encarar isso como, de fato, um privilégio e que o Senhor nos ajude, Deus. Em nome de Jesus, amém. E, pensando também de forma prática, né? Sábado que vem nós temos tarde especial, como foi falado, né? E você pode servir, você pode ter o privilégio de vir servir. A gente tem várias áreas aí de cuidar das crianças, aí no hotel, a parte do lanche e outras coisas também que você pode procurar. Então você tem esse privilégio também de servir, tá bom? Então é isso.